O novo livro do pedopsiquiatra Pedro Strest, Pais Suficientemente Bons para Filhos que Não Têm de Ser Perfeitos, quer contrariar a ânsia de perfeição dos pais de hoje e a pressão que exercem sobre os filhos para serem perfeitos. Isso mesmo, é um desejo recorrente que os filhos sejam uns Cristianos Ronaldos nas áreas que sonharam para eles. Esta ânsia de perfeição, longe de garantir a felicidade, resulta afinal de uma sociedade à beira do burnout, ansiosa e deprimida. Olá Pedro e bem-vindo aqui à Rádio Observador, obrigado por ter aceitado o meu convite.
Obrigado eu pelo convite também.
É sempre um grande prazer falar contigo. Vou começar aqui por este pormenor que é seres pai de três adolescentes, jovens adultos já, tu tens filhos com 15, 18, 20 anos, por aí.
Certo.
E como é que tu és como pai? És suficientemente bom.
Sou com certeza imperfeito e é nessa posição que eu me coloco e tal como do ponto de vista profissional tenho sempre a certeza que há muita coisa para continuar a aprender e como pai também, porque ser pai é mesmo uma tarefa que exige também aprendizagem e obviamente
parte
também
parte,
é? E acho que é sempre também uma coisa recíproca. Acho que obviamente também os miúdos nos vão ensinando muito ao longo do seu próprio crescimento. E como pai, acho que é uma coisa que também posso partilhar com os outros pais que também nos estarão a ouvir, é que recorrentemente ao longo do crescimento dos filhos, nós vamos nos readaptando em relação às expectativas, às imagens que criamos a propósito de cada um deles. E eu acho que o mais importante também é, nesse processo que é crescente de adaptação mútua, é nós também respeitarmos aquilo que cada criança ou adolescente de verdade é, independentemente de nós, daquilo que nós achávamos que ele poderia ser ou vir a ser. Às vezes há coisas que coincidem, porque nós vamos fazendo uma leitura, quanto mais não seja indireta, ou se quisermos até inconsciente, daquilo que são características dos nossos filhos, das suas personalidades, etc.
Feitios, exatamente.
Sim, vamos-nos com certeza revendo em alguns traços que eles também podem ter ou sugerir, e por vezes isto é até um aspecto muito importante, sobretudo quando diz respeito a áreas de intervenção terapêutica, por exemplo, pergunto muito a pais e a mães, por acaso como é que era quando tinha a idade dele ou dela? E como é que foi consigo quando estava no secundário ou quando estava na escola primária, etc.
Uhum.
No fundo, ajudando as pessoas através da revisão da sua própria infância e adolescência a entenderem melhor algumas questões do desenvolvimento dos próprios filhos. Mas dizia eu, e como pai também espero estar perto disso, numa revisão contínua. E de facto percebendo que, e isto é cada vez mais nítido à medida que os miúdos são mais autónomos, que obviamente eles estão connosco, mas estão sempre também para além de nós. E nós estamos com eles e por eles.
Porque eles não são nossos, é aquela ideia, não é?
Exatamente.
Um filho não é nosso.
Sim, é muita ideia.
É alguém que nós lançamos, de facto, mas depois tem a sua vida, a sua carreira, a sua personalidade, não é?
Tal e qual. E tem, a partir de determinada altura, cada vez mais vincado o seu próprio projeto, ao qual nós temos que estar, ou para o qual nós temos que também estar preparados e próximos, e também receptivos à ideia de que, e isto é que eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante, que aquilo que um dia os nossos filhos vêm a ser é também uma construção, é um somatório de várias coisas.
Uhum.
É muito difícil nós termos uma expectativa fechada. Aos 15 anos vai escolher ciências e eu sei que ele vai depois para uma engenharia e depois fazer o mestrado não sei onde.
É uma idade muito nova para os miúdos já saberem o que é que vão ser, ou não?
Exatamente.
Acho que sim.
Mas isso hoje em dia é que é passado com muita força, quer para os miúdos e muitas das vezes também para um lado muito negativo, e é também um lado onde os pais põem uma expectativa que por vezes é muito fechada, como se
nós projetam-se muito neles, não é?
Projetam. Eu às vezes digo aos pais, olha, mas eu por exemplo, quando escolhi ciências no final do nono ano, nono para o décimo, olha, eu por acaso hesitei imenso entre ciências e humanidades. Quando entrei para a medicina, estava longe ainda de saber que especialidade médica é que viria a escolher
a
um dia.
Uhum.
E esta ideia que hoje em dia é passada para os miúdos surge de uma maneira muito emergente e muito pressionante, e eu acho que também, como dizia há pouco, de uma forma muito negativa, porque é dado muito uma ideia de que, sobretudo do ponto de vista pessoal profissional, A vida está muito difícil, o desemprego é o que existe. Exato. Mais, os salários são muito baixos.
A inflação, ser, existe inflação outra vez,
sim,
e não é pequena.
Vai ser da geração dos 1000 euros e isto é extremamente desmotivador para os miúdos e leva-os habitualmente a duas...
Uma visão muito economicista do futuro e da vida, não é?
Sim, sim,
tens,
sim.
Tens de ser médico ou advogado ou uma coisa assim, que é para ganhar dinheiro. Não?
Exatamente.
Então, isso contraria todos que vão para humanidades ou para artes, por exemplo?
Por exemplo. É? Aliás é um discurso muito recorrente que eu vejo em pais, e de novo isto voltou porque já há uns anos não era assim tão evidente, uhum. É quando, por exemplo, um filho ou uma filha diz que quer escolher artes, oh minha filha, mas isso é igual ao desemprego, o que é que vais fazer com
quer
artes?
Quer ser ator, quer ser
exatamente.
Pintor.
Exatamente. Ou então, escolhi humanidades. A sério, mas tu...
História?
Tu és bom aluno, humanidades era para burros, é para quem não gosta da matemática.
Até és bom aluno.
E a pessoa fica perplexa.
Vai ser professor de história? Já vai ser professor, filha? Olha como estão os professores hoje em dia. Mas de facto há uma razão, quer dizer, são carreiras que às vezes não... Estão mal vistas, não apetecem, não é? São mal
exatamente. Isso conta, vamos a ver.
São importantíssimas.
Eu não estou a dizer que não é preciso ter um certo senso de realidade que ajude também os miúdos perante essa perspectiva. Mas
é
o que não pode acontecer também é o oposto de, no fundo, anularmos ou distorcermos capacidades ou até vocações dos miúdos apenas por este lado mais economicista da sociedade.
Uhum.
E aí eu também digo muitas vezes a alguns pais ou a alguns filhos que, em termos de sucesso, em termos de bem-estar, em termos de profissão, etc., se calhar até pode ser mais fácil para alguém que escolhe, imagina, o tal design de equipamento, uhum. Uma das escolhas das artes, por exemplo, uhum. Porque se gostar mesmo daquilo, com certeza que pode ser um bom profissional, e com um bom profissional pode ter destaque,
exato.
Etc., do que, por exemplo, ser apenas, entre aspas, mais um advogado, mais
sim.
Um psicólogo.
Mas vale um bom sapateiro, como
mais
dizer outro,
um
do que um mau médico,
não é? Tal e qual, sim, sim.
De facto, é importante.
E, portanto, esta parte é que eu acho que também se tem que transmitir aos miúdos com mais tranquilidade e com menos pressão, porque era o que eu há bocado estava a tentar dizer. Se a pressão é muita, a resposta habitualmente varia entre duas modalidades. Os miúdos também respondem com tensão e com stress, uhum. E portanto é uma ansiedade, antecipação e desempenho, uma coisa brutal, ou então bloqueiam. E, portanto, expressão corriqueira, encostam à boxe, e então nem vale a pena crescer, nem vale a pena estar-me a esforçar, porque se a perspectiva é assim tão negativa ou má, eu
nem vou
ao jogo.
Nem.
É, exatamente.
Não, é impressionante. Tu, agora só uma pergunta à parte. Tu vês os teus amigos que tu tens, com filhos, a maneira como eles educam os filhos deles, encontras muitas diferenças na tua forma? Tu às vezes corriges ou dás sugestões ou és muito cuidadoso com isso?
Sou super cuidadoso com isso e às vezes até brincamos um pouco porque as pessoas dizem, ah, mas tu se calhar estás aqui e estás sempre a observar.
Exato,
ou fazer
estás
as tuas
a estudar.
Considerações, etc.
Não consegues demitir da tua profissão
não,
de psiquiatra,
mas,
não é?
Não, não porque também sou eu, como
claro,
é óbvio.
Claro, e és observador.
Claro, mas longe de mim estar nessa posição profissional. E vice-versa, quando eu estou claramente na minha posição pessoal, uhum. Também não gosto muito de ser invadido com as questões profissionais.
Sim.
Aliás,
ah.
Eu até já vou extrapolar isto para uma outra área. Mas lembro, por exemplo, há uns anos atrás, todos os meus filhos fizeram um desporto federado e estava-me agora a lembrar, por exemplo, no caso de um dos rapazes, era o futebol e eu gostava imenso de ficar ali um bocadinho a ver os treinos ao final do dia. Uhum. Até era um tempo em que eu habitualmente aproveitava para descontrair, apanhar um bocado de ar puro, etc. Uhum. E várias vezes havia alguns pais que se abeiravam um pouco e, como eu costumo dizer, para começar a falar da matéria. Ah, sabe, o meu filho, às vezes, ou a minha filha mais pequena, etc. E eu, de início, pronto, ia fazendo um esforço, mas depois, a partir de determinada altura, comecei aqui a integrar uma ideia que era, muito simplesmente, olha, não me leva mal, mas eu não estou em serviço, estou só aqui como pai.
Eu não estou em serviço, é muito
mas, bom. Mas isto também, só por causa de uma outra coisa, João, e isto é que eu acho que também pode ser útil, até a propósito do livro, uhum. Que é, eu acho que nós hoje em dia temos muito mais dificuldade, por várias questões, uma delas também é das tecnologias, é fazer uma diferenciação entre o tempo de profissão e o tempo de vida privada.
Tu falas disso aqui,
sim,
quero fazer uma pausa.
Sim. E às vezes
disso.
Os miúdos que também notam e se queixam disso, com pequenas descrições ao género, ah, tivemos esta semana de férias, ou na neve, ou quer que seja, uhum. com os meus pais, mas imensas vezes o meu pai estava sempre a mandar mails para não sei onde, pois, ou estava sempre
com o telemóvel. Até às refeições, que é
exatamente,
que, é depois, que
exatamente.
Exemplo é que dão os pais, não é?
É. E portanto, a capacidade de desligar e de separar. E eu acho que, de facto, as tecnologias, o tempo da Covid, o trabalho à distância, etc., tornaram mais ténue esta fronteira entre tempo de vida profissional, agora fechei a porta, agora é o tempo de vida pessoal, familiar,
uma coisa
etc.
era em casa, outra coisa é ir para o emprego, havia
exatamente,
essa coisa, não é?
Exatamente.
Isso agora baralhou-se tudo um bocadinho.
Baralhou, e eu acho que é um esforço que nós temos de perceber para controlar um bocadinho melhor
esses tempos.
Sim, porque senão também podemos estar fisicamente, mas não estar emocionalmente disponíveis para os miúdos. Uma das coisas que eu falo também no livro é muito isso, quer dizer, é muito impressionante, porque eu acho que, de facto, há uma necessidade fortíssima dos mais novos serem ouvidos, serem escutados.
Fala sempre daquela ideia do, do cardeal de Tolentino Mendonça a dizer devia haver
Tolentino,
um ouvidor, não é?
O Tolentino tem essa descrição muito espetacular que diz que, bem, se calhar vai haver uma profissão do futuro que é um ouvidor profissional,
um
escutador profissional.
Mas ele tem toda a razão, as pessoas não ouvem.
Não, neste modelo
não se ouvem.
De sociedade que temos, que é também muito narcísica, as pessoas falam imenso, como eu costumo
dizer. E mostram imenso.
E falo imenso, às vezes ocupando espaço, e às vezes até podem estar a falar sem destino nenhum, só para se ouvirem elas próprias, mas permanecem com muita dificuldade em ouvir o outro, porque isso implica muita disponibilidade. Já agora vou só aqui dar um outro à parte sobre a minha profissão, porque às vezes as pessoas dizem, ah pá, deves ter uma vida profissional ótima, estás só a ouvir os miúdos, e depois dizes meia dúzia de coisas, e eu digo, bem, o desgaste emocional é
claro
imenso, porque assim, é mesmo uma das profissões em que, quando nós estamos centrados ou concentrados, temos que abdicar completamente de nós próprios. Ou seja, eu estou mesmo sintonizado,
focado
naquela criança ou naquele,
exato,
adolescente, estou no ritmo dele, estou nas ligações dele, e não posso minimamente estar a pôr interferências,
claro,
minhas,
claro,
nem estar a pôr a minha opinião pessoal, ou a minha crítica pessoal, ou o meu julgamento pessoal, enquanto seja lá o que for, porque o tempo é mesmo para estar dedicado e centrado no outro.
Uma coisa que eu me lembro de ti é que não usavas relógio, ainda não usas, por vezes.
há tantos relógios em tanto sítio.
Exato, eu estou a ter um telefone e
exatamente,
tudo. E na altura ainda não tinha, eu lembro que tiveste cá a última vez, foi há dois anos e meio, tinha de ser a vez que passas aqui, com muito prazer, não tinhas adaptado a telemóveis e as não tinhas e não acedias a redes sociais, ainda estás assim?
Melhorei um bocadinho, já ultrapassei aquela fase em que...
Mas vê se isso é melhorar, então.
Sim.
É questionável.
Não, mas já vou dizer porquê. E acho que ultrapassei ligeiramente uma fase em que um dos meus filhos, o Tomei, dizia que eu era uma certa topeira social.
Visto mal.
Olha, e já agora, porque, bom, eu na parte tecnológica e informática tenho mesmo dificuldade, e mesmo nos meus pontos fracos, e eu acho que não tem mal nenhuma pessoa dizer, olha, eu isto não sou capaz de fazer.
Raciocínio
espacial zero, porque não sou capaz de montar uma móvel do IKEA, ou um puzzle, ou um Lego.
Portanto, tu e eu com o sentido de orientação. Vou às vezes ao mesmo sítio e não sei como é que voltar lá no dia a seguir.
Mas és ótimo noutra
área. Ainda bem que inventaram o GPS, ainda bem que inventaram.
Pronto,
exatamente.
E é isso que faz estes balanços também normais e naturais em
realidade.
Nós. Não, eu hoje em dia tenho WhatsApp, porque quando o país fechou a 13 de março de 2020 por causa da Covid, tive alguns pais de miúdos que eu já conhecia que me começaram a perguntar, mas não consegue fazer algumas consultas à distância,
online,
WhatsApp,
exatamente,
etc.
Aí é uma ferramenta que...
E eu na altura... Olha,
que pode ser importante.
Exatamente. E portanto foi aí que aprendi e que me liguei um bocadinho ao WhatsApp, mas não tenho nem Facebooks, nem Instagrams, nem... Pronto.
Fazes bem.
Eu acho importante que algumas pessoas tenham, e já percebi que é um meio de comunicação brutal entre os miúdos, e já agora, estamos a falar do tempo da Covid, se não fossem as tecnologias, eu nem imagino que teria sido o isolamento social para muitos miúdos. O que eu às vezes critico, e também está muito presente neste livro, é a dependência excessiva, por vezes a ditadura da imagem, e há pessoas que vivem...
A ditadura dos likes.
Exatamente.
Há suicídios, há casos de pessoas
que desesperam. Eu sou capaz de ouvir um rapaz ou uma rapariga adolescente dizer assim, tirei esta fotografia que está muito gira ou muito engraçada, mas eu não vou publicar agora, vou só publicar a partir das 9, porque se eu publicar agora, imaginem, às 5 da tarde, não vou ter tantos likes. E cria-se com isso também, mas aí também para os adultos, uma ideia de que a vida é aquela imagem de perfeição e que
existe
sempre todos lindos,
Porque tu tiveste um doente que disse isso, um miúdo que disse isso.
Foi,
disse a vida não é tão má como...
Exatamente.
Não, como nunca, da realidade. Nunca, é muito giro
não,
isso.
Disse,
nem tão boa como a gente mostra no Instagram.
Exatamente. Ou não somos tão feios nas fotografias como estamos no cartão de cidadão, nem tão bonitos como aparecemos no Instagram ou nos TikToks, etc. Pronto. E não, porque isso um bocadinho... Olha, eu chamo o efeito Disney. Parece que a vida é... Que temos que estar sempre up.
Exatamente.
A vida tem que ser sempre fantástica, e ainda bem que tem que ser fantástica em várias circunstâncias, mas também tem as suas contrariedades, as suas dificuldades.
A importância do teu livro é muito importante por causa disso, Pedro, o saber lidar com a frustração. O teu grande mentor inglês, já vamos falar dele, que falava disso, é a importância dessa desilusão, e o que pode dar desilusão consigo próprios e com os pais, e os pais com os filhos, por aí fora. Muito, muito importante. Pedro, tu estiveste aqui a última vez, aqui neste espaço, há 2 anos e meio, estamos indo em novembro de 2020, há 3 anos e meio, aliás, já foi há bastante tempo, a propósito do manifesto Covid, uma lição de esperança no futuro, este livrinho que tinha escrito na altura, e também do livro O Corpo é que Paga, dicas para pais e educadores sobre a saúde física e mental dos seus filhos. Eu tenho aqui na mão este Pais Sem Pressa, que já saiu há 6 anos, o tempo na relação entre pais e filhos, e porquê que eu trouxe? Porque já fala, também uma edição da Contraponto, porque é esta mudança de paradigma que tu falas aqui, que é esta a importância da presença da pausa. E onde falavas daquilo, em média uma mãe passa, e um pai passam 37 minutos por dia com um filho, até um preso passa mais tempo ao ar livre do que uma criança na escola, passam 8 horas por dia na escola e tal, a importância disso. O tempo que uma criança ou adolescente passam diante de um ecrã, 2 horas e meia por dia, era na altura, há 6 anos, as estatísticas que nós tínhamos. Depois disso tiveste então este tal, o livro do, em 2020, do Corpo é que Paga, onde falas também da saúde física e mental dos filhos, onde já falavas que ninguém é perfeito, e ainda bem que somos imperfeitos, são ideias desse livro, pequenos exemplos clínicos para que se possa identificar, estas ideias para desatar estes nós que tu falavas.
Claro.
Saiu depois a Harmonia, em 2022, com aquelas magníficas ilustrações do Álvaro Siza.
É verdade.
Onde falas também que tornámos incapazes de tolerar as imperfeições, e tens este agora, pais suficientemente bons para filhos que não têm de ser perfeitos. Tu sabes, interessante, que saiu este, da School of Life, este Pais Suficientemente Bons, é também um título do Alain de Botton, que saiu, sabias isso? Este escritor suíço saiu há 2 anos, no verão.
É um termo muito utilizado porque vem da expressão Good Enough Parents, aliás eu faço essa referência.
Exatamente.
Que foi um dos vários conceitos introduzidos pelo Donald Winnicott, que foi um célebre pedopsiquiatra inglês. Ele morreu nos anos 70 já do século passado.
Sim, exatamente.
Mas deixou uma obra importantíssima com muitos conceitos que ainda hoje em dia são úteis. Um deles é mesmo esse, é a ideia do Good Enough. Que em português é frequentemente traduzido para o tal conceito de pais suficientemente bons, e que de facto traduz a ideia de que tanto os pais como as mães não têm que sentir que não podem nunca falhar nada, ou que para serem bons pais têm que estar sempre disponíveis, sempre ao serviço dos filhos, fazer todas as vontades, dar sempre reforços neste e naquele sentido, porque isso não só faria a tarefa algo como uma missão impossível, como também não introduziria nos filhos e nas crianças não só a própria noção de pequena frustração, pequenas contrariedades, do não, de regras, de limites, em que por vezes uma mãe, mais do que boa, tem que fazer, entre aspas, o papel de bruxa, o pai tem que ser também, passa a expressão, o chato de serviço, porque é que ele tem que lembrar que se calhar é melhor vis a horas da discoteca X, ou se fores ver um jogo de futebol em Fica Sporting, cuidado com as confusões e com as complicações, etc, etc. E, portanto, todos nós, por vezes, temos que fazer um bocadinho esse papel de barreira.
Regulador.
Regulador.
É um bocadinho.
É isso, sim, sim, sim. E, portanto, eu acho que é um conceito que muita gente tem aproveitado e, sobretudo agora, eu acho que tem reaproveitado, porque acho que esta tensão do desempenho, e sobretudo hoje em dia que os pais também têm cada vez menos filhos, aparece como uma coisa
cada vez mais
brutal,
forte, não é? Exato.
Sim.
A pressão muito grande.
Sim, e depois dá muitas das vezes a sensação, quer aos pais, quer aos filhos, de uma enorme frustração. Dá também muita ansiedade no desempenho, eu tenho que estar lá sempre, não
exatamente,
posso falhar.
Exatamente.
E por muito que eu faça, se eu falhei, então sou péssimo.
E ninguém consegue estar sempre on e sempre no topo, e sempre, não é? E, portanto,
exatamente.
Daí frustração, daí burnouts, daí
talvez
a saúde mental, que é tão importante. É engraçado, porque eu gostei muito de ler o teu livro, porque fala de facto deste Donald Woods Winnicott, que tem esta, Este conceito dos pais suficientemente bons vem dos anos 50, 60, quer dizer.
Exatamente.
Eu tinha aquele livro de 87 depois, A Mãe Dedicada Comum, e esta coisa que ele apoia dos instintos sólidos de pais normais dão famílias estáveis e saudáveis. É muito engraçado. Sim. Portanto, isto quer dizer que a excelência na parentalidade consegue-se sendo suficientemente bom?
Pais normais
podem ser excelentes.
eu acho que sim, no sentido que a noção de normalidade inclui, e a noção de uma boa parentalidade inclui coisas boas e aspectos muito positivos, mas inclui também as necessárias falhas sobre as quais nós, reconhecendo-as, também podemos continuar a evoluir. Há um exemplo que eu uso muito, até por vezes com os miúdos, em relação a muitas coisas, que é, se nós imaginarmos 10 pedrinhas que temos que pôr em dois pratos da balança, e um significa o bom ou positivo, e o outro o mau ou negativo, é muito raro nós pormos 10 a 0 em imensos momentos da vida. Eu estou a gostar imenso de um curso, mas há estas cadeiras que eu não gosto.
Claro.
Sim, 8 a 2 ou 7 a 3.
Sim.
Esta namorada ou este namorado é muito querido, mas há uma coisa que, ok, olha, 9 a 1, às vezes 6 a 4, mas o conjunto...
Exatamente.
Pesando
exatamente.
E esta ideia também da gestão da frustração, eu acho que é muito importante, não só porque, por vezes, há situações em que os pais, olha, até por exemplo os miúdos, têm a ideia concreta de que houve qualquer coisa que não correu tão bem. Olha, desempenho do secundário, agora houve uma nota numa disciplina que não foi tão boa. Calma, o secundário é um trajeto, é uma espécie de um campeonato.
Exatamente.
Olha, conhece alguma equipa de futebol que frequentemente chega ao final da época
e nunca perdeu, nunca sofreu um gol.
Exatamente, habitualmente também tem um outro empate, claro, uma outra derrota, às vezes mesmo nas situações mais inesperadas, e mal deles se desistissem ou se nesse momento
o primeiro revés abandona
pronto,
tudo.
E portanto,
a ideia do crescimento,
refezes,
não é?
Exatamente. É uma ideia que nós também temos que integrar, não só como natural, mas também como fonte de evolução.
É. O Winnicott, também se pode aprender com isso, não é?
É. O Winnicott também desenvolveu um conceito muito, muito engraçado após a ideia de crise individual, familiar, social, etc. Em que ele dizia que, se formos ver bem, toda a crise tem em si mesmo um enorme potencial evolutivo. E é verdade, porque obriga-nos a parar,
a perceber porquê, a aprender com isso.
E a reorganizar-nos perante isso. E habitualmente podemos ser reforçados dessas situações e dessas circunstâncias.
Se a lição for bem aprendida, claro. uma ideia do Winnicott que eu gostei muito, o amor incondicional é o elemento fundamental da relação dos pais suficientemente bons com os filhos. Isto é muito bonito.
Exatamente. E a ideia do amor incondicional é parte de qualquer coisa que eu acho que hoje em dia é necessário ter presente de uma maneira mais fortemente consciente, que é, se eu estou ali, se eu estou a dar algo, eu não estou antecipadamente à espera de um retorno.
Exatamente. Um amor gratuito, não é?
Há coisas que às vezes são muito difíceis de ouvir, embora eu perceba os contextos em que se calhar alguns pais dizem, como coisas deste tipo. Eu já lhe disse que se ele mantiver estas notas desta maneira, não vale a pena estar num colégio particular e eu tiro para onde vai para o público. Porque ele não me está a dar retorno e eu não estou para estar a pagar
resumir aquela prestação a uma coisa.
E, portanto, esta custa, ideia tem por trás o conceito oposto, que é, eu estou a dar, mas eu estou à espera.
É um comércio, não é? Não é um amor gratuito, é de comércio. Eu dou para que tu me dês.
Sim, e essa parte, até do ponto de vista das relações sociais, eu acho que é algo que nós hoje em dia, na nossa sociedade, bem, quando por vezes os sinos tocam rebate, eu acho que as pessoas respondem, mas no dia-a-dia está muito esquecido, que é assim, eu existo sendo no mundo, mas também no conceito de ser para o outro, ou de ser com o outro.
Claro.
E hoje em dia esta ideia muito individualista de sou eu próprio, eu tenho que ser, como tu dizes há bocado, na equipa de futebol,
eu tenho que ser
o Cristiano Ronaldo. Sim. Mas não somos uma equipa de futebol.
Claro.
E o que é que era o Cristiano Ronaldo se não tivesse mais 10? Ou coisas deste tipo, não é? Portanto, esta ideia muito individualizada...
Não ser só para si próprio, mas ser em comunidade, isso é para a sociedade, não é?
Uma coisa muito autocentrada, eu acho que é algo que temos que combater.
Tu tens muitos doentes que também que te consultam e que se queixam. Os filhos não vêm com o manual de instruções. Isso é verdade. Mas também os pais também não é? Exatamente. Ninguém nasce a ser bom pai ou boa mãe, não é?
Exatamente, e era isso que eu há bocado dizia, que é mesmo bem, uma tarefa de aprendizagem recíproca, porque eu digo ainda bem porque e em épocas onde se fala de áreas tão fascinantes como as inteligências artificiais, os avanços brutais das neurociências, por aí fora, bem, o que nos distingue mesmo como seres humanos é essa capacidade de não sermos maquinais e de novo não sermos perfeitos e de novo termos dúvida e irmos aprendendo por erro e aprendizagem.
Exatamente.
Sim.
É engraçado também porque eu acho que... O que é que tu achas, Pedro? Que achas que os pais que acham que terem filhos perfeitos quer dizer que eles foram pais perfeitos?
Também.
Não é um bocado isso também?
Também.
Eu cumpri a minha missão porque o meu filho é o melhor do mundo a fazer não sei o quê.
E pelo oposto,
e se isso não acontecer, portanto, em 99% dos casos, é um pai frustrado, não soube cumprir a minha missão, não.
E tantas vezes eu ouço também pequeninas coisas, e aí a minha função, como é óbvio, não é estar a criticar nem a julgar estas pessoas, mas é obviamente ajudá-las a perceber o impacto que isto não só está a ter na vida delas, mas também dos filhos. Mas dizia, eu ouço frases como, imaginei uma mãe, exemplo concreto, fiquei tão desiludida, estudei tanto com a minha filha e ela só teve 76%. E eu percebo que ela tem tido um trabalho enorme a fazer os apontamentos, a fazer as coisas, ok, mas este discurso, claro. Bem, parece que sou eu que estou na escola a ser outra vez avaliada, não é?
Sim. Mas de facto isto não é, e é bom a gente depois deixar isso claro, este pais suficientemente bons para filhos que não têm de ser perfeitos, não é, Pedro, a apologia da mediocridade, da negligência, da ausência de objetivos, para não?
Não, e isso até foi uma das questões, desde logo, que eu acho que também na altura este conceito o Winnicott introduziu, foi, podemos, desculpa a expressão, abandalhar o sistema. Tanto faz estar aqui como não, porque não é nada disso, não é nada disso, antes pelo contrário. Ou seja, eu acho que os pais suficientemente bons são mesmo aqueles que querem o melhor para os seus filhos,
claro.
Só que nesse trajeto em que querem o melhor para os seus filhos, vão também lidando com circunstâncias em que nem sempre tudo acontece como esperaram, da maneira que queriam.
A vida surpreende às vezes.
Exatamente.
Também, não é? A tua ideia me faz aliviar lidando, a pressão, não é?
É, e vão lidando bem com isso e vão também aprendendo com essa parte a continuar a crescer e a continuar a ser.
A necessidade de busca permanente de perfeição marca a nossa sociedade, não só individualmente, mas também entre pais e filhos. Portanto, é um bocadinho também para os outros verem, muitas vezes, não é? Ou, por exemplo, tiveste não sei quanto, 18 anos, 18 no coisa de matemática, uma coisa que tu contas.
Sim.
E quanto é que teve a Ana Luísa, que é
exemplo,
a maior amiga ou a sobrinha?
Ou é dita melhor aluna,
exatamente.
Etc, etc. Sim.
Tem que se comparar aos miúdos, isto leva a bullying até.
Leva.
E, a exclusão?
Completamente. E leva também depois a uma outra questão, que lá está, por vezes as pessoas esquecem, que é... mesmo no nosso desempenho, e quando temos áreas em que, em determinado desempenho, somos mesmo muito bons, há outras em que naturalmente não seremos. Há bocado estávamos a falar, olha, se calhar uma pessoa que é muito forte em inteligência numérica, ou mecânica, se calhar sim, ou na abstrata, ou na verbal, não é tão bom. E isso é que é o normal e é o, claro. E é o expectável também.
Esta e há outras coisas que é, também falas nisso, a culpa nunca é do filho. Não, ele não é bom no futebol, a culpa é do treinador. A escola é má, ai, ele não é bom, não tem boas notas, é porque a escola é péssima, vamos mudar de escola. Quer dizer, as pessoas ou dos horários, ou do que seja. Portanto, as pessoas...
Porque às vezes custa-nos também um bocadinho. E de facto é assim, hoje voltamos à mesma questão. Se eu não sentir como possível o ter falhado e repensar sobre isso, então é muito mais fácil fazer o que nós chamamos a defesa projetiva. Portanto, se houver alguma responsabilidade, é sempre de um terceiro.
Sim.
Não passou por qualquer coisa que eu tenho mesmo que remodelar ou que até posso fazer de uma forma diferente.
Que eu posso melhorar aqui.
Exatamente. Portanto, há sempre qualquer coisa que é posta
um fator exterior,
para o outro,
um fator
não é?
Externo. Que, exatamente.
Exatamente, exatamente.
Há outra coisa muito bonita neste livro que tu falas aqui, Pedro, que é a questão da capacidade de estar só, da necessidade de fazer uma pausa. Porque quando muita gente acha que quando para, ou o miúdo está a estudar e depois faz um intervalo, vai ver um filme, não sei o quê. Estou a dizer, estás a perder tempo, não estás a estudar. Portanto, achamos que estamos a falhar qualquer coisa quando paramos. Mas há essa necessidade de parar e de fazer uma pausa. É uma coisa que já defendias no outro livro dos pais com pressa.
Parece que ainda aqui a rever toda a retórica do Winnicott, mas da capacity to be alone, a capacidade de estar só.
Ah, falava nisso também.
Foi também um outro conceito. Okay. Sim.
Mas é muito importante. É sinal que é importante e continua a ser 60 anos depois.
Como é óbvio. E também a diferença entre, por vezes, os miúdos estarem... estarem a brincar, estarem um pouco no seu quarto, etc, etc. Mas não sentirem solidão e não sentirem com isso vivências depressivas. Ou seja, a criança ou o adulto podem ter necessidade de estar no seu canto, estarem a ler, estarem a pensar, não estarem a fazer nada.
Ter tempo para si.
Isso não é assim. Ou até às vezes estarem tristes porque o dia correu mal e porque houve uma chatice qualquer.
Claro que sim.
E isso não tem que ser inquietante, porque não é igual a estar deprimido ou estar completamente, entre aspas, fora do barco. E de facto, hoje em dia, há não só uma constante hiperestimulação dos miúdos, mas também há uma espécie de horror ao vazio e de necessidade de estar sempre no dia-a-dia a colmatar as coisas com experiências. Ai, que horror que agora venho 15 dias de férias de Páscoa, os meus não podem ficar sozinhos em casa. Bem, claro que são muito pequeninos, eu percebo isso, mas e também não digo que não possam aproveitar para fazer outras coisas, ou ir com os avós, etc, etc, mas de vez em quando precisam mesmo. E aliás, é uma outra coisa que eu digo aos imensos pais, e que é assim, quantas vezes nós não demos connosco próprios, até mesmo agora em adultos, recordar momentos ou episódios da nossa infância, mas até sobretudo, por exemplo, mais até da nossa adolescência, em que o estar só no sentido de pensarmos as nossas coisas, etc, foram momentos muito marcantes do nosso próprio crescimento e de descoberta e de ligação de outras áreas.
Há pessoas que até não gostam, Pedro, de, como sabes, estarem sozinhas. Não sei, imagina, num trajeto de carro, tem que pôr música ou qualquer coisa para se entreterem ou para ouvir um podcast, se for este até é bom.
Sim.
Mas estou a dizer, não conseguem o silêncio, quando se vão deitar, não conseguem o silêncio, tem que pôr qualquer coisa, tem que pôr agora os novos coisas que têm música e ouve-se coisas de quando se está a dormir.
E é por isso que
parece que ficam sozinhas e não gostam dessa solidão.
E muitas das vezes, isso eu também já encontro hoje em dia muitos miúdos, quando de facto todos os estímulos param, e esse exemplo que estás a dar é mesmo perfeito, que é, ok, então agora vou-me deitar, agora não há grande luz à volta, agora vou fechar os olhos e vou ficar entregue a mim próprio, aos meus próprios pensamentos, etc. E hoje em dia, para muitas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, isto é altamente angustiante. Porque dá mesmo uma incapacidade da pessoa lidar consigo própria.
Claro.
Deixou de haver estímulo, deixou de haver propósito, deixou de haver qualquer coisa que preenche, sobretudo em termos de imagem, de estimulação, etc.
Exato.
E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço agora disto? E isso pode ser muito aterrorizador.
Exato. Há umas anotas assim que falam nisso. A pessoa estava no restaurante e disse que ao lado de mim estava uma pessoa sem telemóvel, sem nada, só a comer.
Exatamente.
E não pegou nunca num telemóvel, não estava a ver nenhum ecrã de televisão do café, não coisa. Estavam, que estranho aquele homem. E brincam com isso, de facto.
Não, é verdade. Olha, por exemplo, a ideia de ir fora a um restaurante, que eu acho que pode ser uma coisa até muito engraçada para as filmes, como pode ser até um jantar em casa ou de fim de semana, etc. De facto, isso que estavas a dizer, hoje em dia é muitíssima norma. Entramos em restaurantes e quase todos, pelo menos determinada gama comum, têm todos os mega ecrãs de televisão.
Exatamente.
As pessoas estão com os telemóveis ou
as crianças
já estão com os tablets, etc.
A comer, a ver bonecos animados. Exatamente.
E depois não há uma verdadeira comunicação entre as pessoas. Portanto, as pessoas estão ali a reproduzir o que poderiam estar a fazer num outro contexto ou num outro domínio, mas não estão também em verdadeira ligação.
Uns com os outros, exatamente.
Sim, sim. E depois também como outra coisa, que eu acho que hoje em dia, em termos de imagem, é brutal, nomeadamente através da televisão, etc. As redes sociais também, que é muito a divulgação e a apologia do horror e do bizarro e do negativo. Parece que não há coisas boas a acontecer, parece que não há pessoas a fazerem coisas interessantes, positivas.
E boas notícias e coisas agradáveis.
Sim. Portanto, há muita...
É o que mais vende, então os meios, nós, mídia, falo para mim, querem logo mostrar os horrores. É isso que chama a atenção, é isso que paga, é isso que as pessoas querem ver também, vou à procura disso também.
Sim.
É incrível, vende mais, não é?
É.
Tens uma notícia boa num fé de inverno no fim de um telejornal, não no princípio.
Tal e qual.
A abrir.
E eu acho que essa parte, e ainda bem que falamos aqui do papel da comunicação social, pode ser um pequeno lado importante Olha, agora vou dizer uma coisa que me ocorreu exatamente neste momento, que quase poderia funcionar como uma cota. Não há cotas para X% de música portuguesa na rádio,
exatamente.
Não há cotas para... Olha, vamos aí pensar numa cota de 20% ou 30% de notícias boas, de alguém que fez qualquer coisa positiva ou criativa em várias áreas. E depois também... Ah, mas isso ninguém vai ver. Ah, mas isso vai baixar a audiência. No começo, se calhar.
Talvez. Mas também não dermos, as pessoas também não pedem, também não, não é?
Mas por vezes ajudar
a habituar a isso.
Sim, e até a estimular e a puxar por coisas que já lá estão.
Exatamente.
Porque se eu só estou a dar horrível, as pessoas vão responder pelo horrível.
Claro.
Mas se eu puxar por coisas que as pessoas também têm de boas e de positivo, isso aparece e surge.
Tenho um bocadinho de ideia que esta sociedade vive muito desta ansiedade, deste burnout, desta depressão. Que hoje em dia, estas camadas mais jovens são um bocadinho ansiosas. Será por causa da pressão das redes sociais e da superestimulação?
Nós dentro da Europa, em termos de consumos de ansiolíticos antidepressivos nas crianças e adolescentes, estamos no top 3 e os últimos dados que eu tenho aqui presentes são de 2022, mas em 2022 tivemos uma venda em Portugal de 5 milhões 700 e não sei quantos mil embalagens de antidepressivos e de 6 milhões 400 e não sei o quê de ansiolíticos. Ou seja, bem distribuído, uma população de 10 milhões daria para cada um de nós uma caixinha de antidepressivos ou uma caixinha de ansiolíticos por ano.
Última pergunta, Pedro. Como é que se avalia uma educação? Como é que se considera que um pai ou uma mãe educaram bem? Um filho, uma filha.
É muito subjetivo porque para além daquilo que pode ser visível exteriormente, nós também temos sempre que perceber e olhar o ponto de onde determinada criança ou determinada família veio até o ponto que atingiu, por exemplo. E temos sobretudo que aprender a avaliar em diversas áreas e não apenas de novo naquelas que são as mais visíveis exteriormente. Há uns anos atrás estava a falar com uma diretora de uma escola particular em Lisboa, onde havia as medalhas de mérito ou os prémios de mérito no final de cada ano, e para os meninos que tivessem X notas, etc.
Como era o quadro de honra, assim.
Exatamente, o quadro de honra. Isso, olha, mas e por que não dividir, entre aspas, este quadro de honra em quadro de mérito da área das ciências, das humanidades, das artes, do desporto, da solidariedade
social.
E da, exatamente, e do desenvolvimento, ou seja, da evolução. E no fundo eu acho que quando avaliamos os outros, temos que ter todas estas questões aqui em contexto. E sobretudo uma coisa que eu acho que é muito importante, não sei, pelo menos eu na minha área estou sempre a rever isso todos os dias, que é muitas das vezes louvar os outros por em determinadas áreas terem feito muitíssimo melhor do que eu acho que eu fiz ou que outras pessoas fizeram.
Reconhecer esse esforço.
Sim, e porque de facto há pessoas que, e miúdos, eu acho que aprendo sempre com crianças e adolescentes, que constantemente nos lembram coisas espetaculares e capacidades brutais de respostas a situações, a momentos adversos, etc., dos quais nós só temos que reconhecer uma enorme imensidão nos seus gestos.
Muito bem, uma gratidão sempre necessária e sempre presente. Sim. Pedro Stresste, quero-te agradecer muito a tua disponibilidade,
obrigado,
o nosso tempo voou, de ter vindo aqui, fica aqui esta dica, então, da Contraponto, este Pais Suficientemente Bons. Pedro, voltarás com mais obras, com mais conversas, sabes tão bem conversar e tens tanta coisa para nos ensinar,
obrigado,
para nos dar dicas, para a gente também aprender com o que vais ouvindo no teu dia-a-dia. Bem-ajas e até breve.
Obrigado e até breve.